Amém, graças a Deus. Inicialmente aqui quero transmitir a minha alegria de poder estar aqui com os irmãos. E embora há bastante calor, para nós não tem muito problema, né, irmãos? Acho que para vocês aqui em Curitiba que fica um pouco mais difícil. Se aqui está assim, imagine descendo 900 e poucos metros ao nível do mar, aí fica um pouco mais caliente. Mas amém, graças a Deus, né? Em tudo devemos dar graças e louvamos o Senhor, porque a Ele pertence todas as coisas. Devemos glorificá-lo pelo tempo, glorificá-lo pelo calor, exaltá-lo pelo suor, né? Ele muito mais. Amém. Ele muito mais fez por nós, entregando toda a sua vida em grande agonia, em grande sofrimento pelas nossas vidas. Então, o que é, né, passar um pouquinho de calor? Não é nada. Graças a Deus pelo calor que está fazendo. Louvado seja Deus. Também a minha alegria, irmão, se prende à perseverança dessas reuniões, porque começamos a ver um formato, né? Deus está realmente trazendo assim um pouco mais, creio eu, de abertura, de entendimento. E as ministrações que têm vindo realmente têm, creio eu, formado dentro de nós algo assim da parte de Deus, definindo também assuntos no nosso coração. E cremos que o porvir ainda nos trará ainda maior abertura e propósito, né, daquilo que Deus tem nos reunido. E essa é minha alegria, essa perseverança. Louvo a Deus por todos os irmãos. Creio que alguns que de repente gostariam de estar aqui e não puderam, né? O Senhor os abençoe também onde estão. Mas louvamos a Deus pela vida dos irmãos também presentes. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, considerando justamente, irmãos, que é uma reunião de treinamento, não é logicamente nada novo, mas algo que é muito inerente ao coração do homem, que contrasta ao coração de Deus, e que esse sentimento ou essa obra da carne é algo que realmente, se a graça de Deus não nos for dada para vencer esse mal, esse sentimento, essa obra da carne, que é a exaltação, que é a soberba, ela vai seguir o homem por todo o tempo da sua vida. E o quanto nós vemos, tanto historicamente como no momento presente, eu trago assim, coloco o sentimento ou obra da carne. Mas eu vou começar a ler aqui com os irmãos, nós vamos ver onde nasceu essa obra, esse sentimento, e como isso foi transportado para o coração dos homens. E nós, irmãos, podemos, assim, de antemão, agradecer a Deus, porque só pela graça de Deus nós conseguimos não viver debaixo desse posicionamento que se chama soberba, exaltação, e que tanto destrói o homem, tanto em qualquer fase da sua vida. Logicamente que aquilo que ele vai alcançando mediante o seu caminhar, agora estou falando dentro dos princípios de Deus, ele também certamente vai sofrer tentações, vai sofrer tentações para trazer para si a glória. E nós sabemos que o homem de Deus, ele só vence humilhadamente, e a humilhação é algo inerente ao coração do Senhor, que Ele está ministrando agora aos nossos corações. Então, vamos começar a ler aqui, Isaías capítulo 14. Nós vemos inicialmente esse sentimento, ou a exaltação, ou a soberba, no coração de Satanás. Isaías 14, verso 1. Vamos ler desde o verso 9, irmãos. Diz aqui: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Esses todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derrubada da sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel, capítulo 28, verso 11, diz: vem a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônica, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profano do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Satanás, ele era querubim ungido, era um querubim ungido, perfeito eras, como nós lemos aqui, em todos os seus caminhos, até que foi achado iniquidade no seu coração. Qual iniquidade que foi achado no coração de Satanás? Ele disse: subirei ao alto e serei semelhante ao Altíssimo. E disse o Senhor: até que o dia foi achado iniquidade em ti. A soberba, a exaltação, nasceu no coração de Satanás. E ainda que uma criatura de Deus, né, diante de Deus estava, não tenho entendimento aqui para dizer o que eram essas pedras afogueadas, né, mas certamente ele tinha um bom posicionamento diante de Deus, estava muito próximo do Senhor, da santidade de Deus. Porém, o coração dele se eleva, o Senhor vê iniquidade no coração dele, e nós conhecemos a história que ele foi, então, após isso. Veja o que uma coisa segue a outra, irmãos. A soberba causou rebelião no seu coração. Diz que ele fez rebelião no céu, e a terça parte do céu, né, se rebelou com ele, E o Senhor, tanto a ele como esses anjos caídos que se rebelaram com ele, também foram lançados sobre a terra. A exaltação causou rebelião. Agora, o Senhor fez o homem também sem pecado. Deu mandamentos ao homem. E, logicamente, que a vontade de Deus é que o homem o conhecesse mais. No entanto, mesmo tendo dado mandamentos ao homem, e mesmo o homem não conhecendo o pecado, nós conhecemos a história, esse é o rudimento, sabemos que o homem também peca, e ele, por conta do pecado, dá abertura ao seu coração, e como um abismo chama um outro abismo, um pecado vem outro pecado, esse pecado de soberba também entrou no coração do homem. E é uma particularidade de Satanás que habita no homem. A sabedoria que vem do alto, do qual agora nós estamos aprendendo, irmãos, mediante a regeneração, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus que veio sobre nós, fomos achados, estamos aprendendo a morrer para essa vida e nascemos para a vida de Deus, e não tem como processar a sabedoria que vem do alto, aprendê-la, sem logicamente ter nascido de volta, nascido de novo. O Senhor disse, necessário vos é nascer de novo. Ninguém que não possa ter nascido de novo, ele logicamente não está sendo ministrado pela sabedoria que agora vem do alto. Essa sabedoria é a formação do caráter de Deus dentro dos nossos corações. No entanto, a sabedoria que vem do alto, ela ministra sobre nós todo o caráter de Deus. E nós sabemos que existe uma formação terrena. E por isso lá, nós vamos ler esse texto, diz que essa formação terrena, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Existem propriedades, infelizmente, de Satanás dentro do coração do homem. E eu aponto aqui uma das coisas mais terríveis que nasceu no coração de Satanás, que está no homem, que é a soberba. Vamos ler? Tiago capítulo 3, verso 13 por diante, diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria é propriedade do coração de Deus dado a nós. Amém, irmãos? Os irmãos daqui devem estar sofrendo com o sol, né? Mas amém, amém, irmãos? Glória a Deus. A propriedade do coração de Deus, ou propriedades do coração de Deus, mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Onde aparece a soberba aqui, irmãos? O nome soberba não aparece, mas a soberba, ela se transfigura em várias facetas da alma. Por exemplo, amarga inveja. Da onde procede a inveja? Procede da soberba. Ela não procede do contrário da soberba, que é a humildade. Veja que distância que existe da soberba que nasceu no coração de Satanás, do contrário, que é a humildade. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. O Senhor, ele é manso e humilde de coração. Veja, manso. Como é que se mostra no verso 13, na metade dele, a sabedoria? Como é que nós nos comportamos diante dos homens, diante dos irmãos, diante da sabedoria de Deus? Uma das primeiras coisas que está colocada aqui é mansidão. Mansidão procede da humildade. Inveja, amarga inveja, procede da soberba, irmãos. A inveja é uma coisa dúbia, né? Na mesma hora que a inveja, ela é expressada da seguinte forma. A pessoa que tem inveja, ela deseja ter o que o outro tem. Essa é uma face da inveja. Ela olha, contempla e deseja ter o que o outro tem. Um coração ruim. Na mesma hora, a inveja, ela também expressa o seguinte sentimento. Ela não quer que o outro tenha. Ela pode ter, mas o outro não pode ter. Uma coisa do diabo mesmo, irmãos. E aqui acrescenta, não só dizendo inveja, mas amarga inveja. Amarga inveja, sentimento contencioso. Será que tem alguém que tenha sentimento que tudo quer contender? Sim. Da onde deriva isso? Da soberba. Porque o humilde, ele nunca vai querer contender, irmãos. Por exemplo, a Bíblia diz, ao servo do Senhor, não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ele se entrega ao sofrimento, muitas vezes, para ganhar o coração do outro. O que tem amarga inveja, que tem, ele tem sentimento contencioso por causa da soberba do seu coração, em tudo ele quer contender com o outro. A palavra dele tem que ser afinada. É aquela pessoa que não concorda com nada. Tudo que se fala e que se faz, a pessoa sempre tem uma palavra. Isso é soberba, irmãos. Isso não pode se nomear em nossas vidas, porque nós estamos debaixo de um aprendizado da vida, o Espírito Santo, que está nos ministrando humildade. A humildade, no exemplo do Senhor Jesus, ela se entrega. A pessoa não é contencioso, a pessoa é cheia de amor, e um dos maiores sentimentos da humildade é sempre estar pronto para servir o outro. Ele pensa no outro, ele não pensa em si mesmo. O contencioso pensa em si mesmo, mas ele pensa em si mesmo porque ele é soberbo no seu coração. Quando está contendendo, ele está exalando toda a sua soberba. Irmão, se tem uma coisa que destrói a vida da pessoa, que é algo diabólico, é a exaltação e a soberba. Em todos os momentos das nossas vidas, vai ser esse sentimento ou obra maligna um inimigo perpétuo das nossas vidas. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. No mundo, ele está expressado, a soberba está expressada lá naquele tripé que João mostra. Ele disse, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o terceiro ponto ele diz, a soberba da vida. No mundo, a soberba da vida, que é a ostentação, né? Quem pode mais? A fama, o dinheiro, o carisma da alma. Então isso exala, levanta, né, a soberba, a arrogância do homem. Amados, nós estamos num reino que isso não pode se nomear. E louvado seja Deus que o Senhor nos deu, Ele já nos deu propriedades para aniquilarmos esse sentimento, essa obra de Satanás em nossos corações. A humildade, que é o sentimento, a vida de Jesus, deve não só habitar, irmãos, dentro de nós, não só habitar, mas crescer. Crescer, crescer, crescer e crescer. Não obedecer à palavra de Deus, irmãos, é um tipo de soberba. É verdade. Não obedecer à palavra de Deus é um tipo de soberba. Vamos ver como é? Depois vamos voltar aqui. Mas quem disse isso foi Paulo mesmo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Alguém pode levantar e ler bem alto, por favor? 3 e 4.
Se alguém ensina a falsa doutrina, não concorda com as suas palavras, com as suas coisas, como o Cinto faz a todo o contato. É o que
nada. Olha aí, ó. Obrigado, Joaquim. Se alguém ensina alguma outra doutrina, o que é a doutrina? O que significa a palavra doutrina? Modo, maneira de viver. No nosso caso, a maneira de Cristo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina ou com o modelo, ou com a maneira de viver, que é segundo a piedade, diz aqui, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões, olha, contencioso, viu? Ele é soberbo e porque é soberbo, ele delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem inveja. Nós vimos ali atrás, né? Invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas. O fundamento, irmãos, de desobediência, de contender, de inveja, está um pouco atrás. É a soberba que habita no coração do homem. Isso destrói o homem, irmãos, em qualquer fase da sua vida. Em qualquer fase. Na carreira cristã, por isso que vai ser isso um sentimento, vai ser uma obra, vai ser um inimigo perpétuo na nossa vida. Porque na carreira cristã, nós temos que vigiar, vigiar e vigiar em todo o tempo. E sempre entregar todo e qualquer, vou usar a palavra aqui, sucesso ou bem-aventurança, dando sempre honras e glória ao Senhor, com verdade e com sinceridade. Com verdade e com sinceridade. E tudo que fizermos, temos que fazer procurando a glória e a honra do nosso Senhor. Isso guardará o nosso coração. Em verdade, em sinceridade. Voltando a Tiago, verso 15, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, e aí há perturbação. E toda obra perversa. O camarada soberbo é um camarada perturbado, irmãos. É verdade. Ele nunca está sossegado com nada. Parece que o alimento dele é perturbação. É perturbado. A paz que excede todo entendimento, que não é um sentimento, mas que é um posicionamento diante de Deus, do qual temos consciência que foi por conta da nossa justificação, ela guarda os nossos corações dentro de um sentimento de passividade, de amor, de bondade. Mas o contencioso, o soberbo, ele é perturbado. É perturbado mesmo, inquieto, inquieto. Porque onde há inveja e espírito contencioso é a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que bênção, que maravilha andar dessa maneira, irmãos. Vou ler de volta. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Não há impureza na sabedoria que vem do alto. Depois, a pessoa em tudo procura pacificar as coisas. É diferente do contencioso. O contencioso, ele precisa só de alguma coisa para se expor. Expor a sua exaltação na contenda. A sabedoria que do alto vem, nós procuramos em tudo pacificar as coisas, irmãos. E muitas vezes perder, ter prejuízo, muitas vezes até pessoal, para pacificar uma situação. Isso, ninguém perde quando se faz isso. Nós ganhamos. Às vezes há aquela disputa do especialista, né? Quem sabe mais, quem tem mais razão, quem tem mais argumento, ganha. Tudo bem, você pode até ganhar um pleito com o irmão, por exemplo. Mas diante de Deus, como é que Deus vê isso? Vê como algo puro, santo, segundo o que Ele tem ministrado aos nossos corações para nos conduzirmos? Ou é algo pessoal da exaltação e da soberba? Muito melhor, irmãos, muitas vezes, perder para ganhar. O que pacifica, muitas vezes está nas suas mãos, o perder. Mas o perder diante de um irmão para ganhá-lo. E diante de Deus, ser um bem-aventurado. Esse é o maior exemplo do nosso Senhor Jesus. Imagine se o Senhor Jesus fosse buscar razão nas coisas. Ele perdeu e nos achou lá embaixo. E pela graça dele, ele nos trouxe com ele. O pacificador, se ele quiser ganhar alguma coisa, ele nunca vai conseguir pacificar nada. O contencioso, ele só precisa de uma vírgula, né? Para pegar aquele gancho. Diz que também a sabedoria que vem do alto, ela é moderada. A moderação, principalmente falando isso para os jovens, né? Há um conselho na palavra, vários conselhos. O jovem deve ser moderado, equilibrado, por causa do próprio testemunho do Senhor. As brincadeiras, as coisas divertidas que falam, que se faz, mas tudo deve ser sempre dentro de uma moderação. Tudo. E não somente aos jovens, mas a toda e qualquer idade, a moderação do espírito é algo da sabedoria que vem do alto. Tratável, olha que coisa tremenda, irmãos. Ser tratável, meu Deus do céu. Ser tratável. Por isso que é importante aprender a ser tratável desde o começo, na tenra idade. Porque à medida que nós vamos permitindo ser tratados, ser tratáveis, tratar com os outros e nos deixar de ser tratados, isso, irmãos, lá na frente nos dará uma grande vantagem de o Senhor já ter posto sobre nós o seu domínio. Há pessoas que não se deixam ser tratadas, são intratáveis, principalmente quando vai ficando mais velho. Eu não, né, não quero desrespeitar ninguém, misericórdia, mas olhando isso pela história, né, de situações que já aconteceram, das pessoas não se deixar ser tratadas e depois vir o prejuízo. E quando se alcança uma idade, irmãos, que não se deixou ser tratado, lá na velhice vai ser muito mais difícil ser tratado. Deixar ser tratado e também tratar com os outros de uma maneira com compaixão, com misericórdia, com amor. A coisa é dupla, é uma via dupla. Tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Esses são conselhos práticos, irmãos, que nos guardam desse fundamento maligno, que é a soberba e é a arrogância. Eu escrevi aqui: a sabedoria deste mundo, que é outra coisa que enche o coração do homem de arrogância, traz soberba ao coração do homem. Encher-se da Bíblia com intenção de disputa é soberba. Nós vemos isso também hoje, infelizmente, talvez no nosso meio não, mas nós vemos no mundo da cristandade, hoje é uma disputa de quem sabe mais, né? Nós nunca fomos levados a aprender a sabedoria de Deus com esse sentimento de disputa. Aliás, a disputa é uma coisa da carne, né? Que é a rivalidade. Então, encher-se de sabedoria da Bíblia, de letras, com intenção de disputa, é soberba. Não respeitar a quem Deus levanta um serviço da casa de Deus é soberba. Querer ter reconhecimento tendo um serviço na casa de Deus é soberba. Buscar a sua performance, glória e reconhecimento, o reconhecimento dos outros quando se tem um serviço na casa de Deus é soberba. Então veja, por isso que está escrito: nada façais por vanglória, né? Nós devemos fazer tudo humildemente na casa de Deus. Porque, irmãos, o sentimento da soberba é muito próximo ao coração do homem. Ele sabe disfarçar muito bem isso, e às vezes até com aspecto de humildade. Deus está vendo o coração, ou em que coração nós estamos o servindo e servindo os irmãos. Em que coração nós andamos, em que coração nós falamos. É verdade. E nós somos julgados por isso perante o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça, ela vem de Deus. E Deus resiste os soberbos. Porém, Ele dá graça aos humildes. Porém, é Ele quem olha para o nosso coração, ou para os nossos corações, e vê. Os seus olhos são cirúrgicos. Nós não vamos poder esconder nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de ação que possamos obrar na direção de qualquer pessoa que tenha esse, qualquer sentimento de arrogância, ou soberba, ou queremos reconhecimento dos outros, que Deus não veja. E por isso, muitas vezes, é que a graça de Deus não vem. E é uma coisa que nós precisamos, irmãos, diuturnamente, é a graça de Deus. Só Ele pode dar. Só o Senhor pode dar graça. A Bíblia diz: antes, Deus dá maior graça. No entanto, Deus resiste aos soberbos. Há muita gente resistindo o diabo, e não sei o que e tal. E muitas vezes Deus está resistindo ele. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus só dá graça aos humildes. A humildade, irmãos, é algo do coração de Deus que tem que fluir em nós com sinceridade, com toda sinceridade, sem nenhuma hipocrisia. E ao passo que vemos alguma soberba no nosso coração, se houver sinceridade, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Eu me lembro de um testemunho, antes de continuar aqui, o Sr. Moniceto pregava aqui na Praça Osório, se não me engano, nos dias que ele morou em Curitiba. E aí diz que, eu não sei se hoje é ainda, né, mas naquele tempo era. Até no meu tempo, quando eu morava em Curitiba, eu estava servindo aqui o quartel em 1988, à noite ali era um reduto de prostituição. Não sei se ainda é. Ainda é? Não sei. Enfim, mas diz que o Moniceto pregava ali. E eu me lembro de uma situação que ele contou para a gente. Disse que ele tinha uma caixinha de som, um microfone, colocava lá, ligava em qualquer lugar lá e pregava ali na praça. E disse que numa dessas idas ali para pregar ali para as pessoas, ele passou por uma mulher prostituta. E ele pensou mal dela no seu coração. pensou mal, desdenhou dela e continuou. E o Espírito do Senhor não deixou ele avançar, dizendo que ele deveria pedir perdão para ela. Isso é sinceridade. Diz que ele voltou, ela pensou que ele queria alguma coisa com ela, e ele disse: olha, eu quero te pedir perdão, porque eu passei por você agora há pouco aqui, e eu pensei mal de você, e eu... Ah, ela falou, eu sou da vida mesmo, até admitiu. Ele falou, não, mas eu era pior que você, e foi falando da vida dele. Por que que o Senhor não deixou passar aquilo no coração dele? Porque ele reconheceu a sua miséria, reconheceu que se o Senhor não tivesse o alcançado, ele jamais seria pregador, jamais teria graça, ele jamais serviria o Senhor. E ele foi sincero em voltar. A mulher nem viu o que se passou no seu coração, mas na sinceridade diante de Deus, quero usar isso como um exemplo de sinceridade, na sinceridade diante de Deus, ele voltou. É o que nós devemos fazer, irmãos. Se nós queremos graça e fluir tanto na vida com Deus, quanto se já temos um serviço já acentuado na nossa vida de servir os irmãos, esse serviço só vai ter maior ascensão se houver maior graça. E isso com sinceridade, porque a graça procede de Deus, a soberba procede do nosso coração. E ao passo que nós vemos qualquer situação dessa natureza de soberba e nós não levarmos aquilo para a cruz, aquilo pode nos destruir, irmãos. Nós não somos melhores que ninguém, nós não temos mais do que ninguém. Nós servimos o Senhor por grande misericórdia que Deus teve de nós. Nós estamos aqui, inclusive, porque Deus, com misericórdia, nos chamou. Com bondade, nos convocou. Nós só estamos aqui servindo o Senhor pela humildade de Jesus Cristo. Quem somos nós, irmãos, para nos ensoberbecermos contra a verdade? Misericórdia de nós. E nós precisamos de graça. Precisamos de graça para prosseguir. A lei vem por Moisés, está escrito, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só quem pode nos dar graça, irmãos? É o Senhor. Deus nunca vai dar graça a um coração soberbo e exaltado. Deus dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Olhando um outro exemplo, Atos capítulo 7, eu falei também, um dos aspectos da soberba é encher-se da sabedoria deste mundo. Embora, falando de maneira natural, nós precisamos da sabedoria desse mundo para termos profissão. Por exemplo, se estuda, se vai para as faculdades, se faz os mestrados, se faz especializações, precisa-se de ter conhecimento das coisas desse mundo para se usar diante de profissões que cada um exerce. Tudo bem, nesse sentido, é lógico que há uma normalidade. A questão é encher-se desse mundo e o coração se ufanar, e o coração se elevar, e a pessoa se engrandecer. Irmãos, nós estamos diante de uma geração, esse tempo está sendo gerada uma geração que está sendo criada na soberba diante da arrogância desse mundo. A maioria dos jovens do mundo, eles não querem mais ouvir conselho de pessoas, porque eles estão cheios de si. E nós sabemos, e isso também é rudimento, que não é por essa sabedoria que se conhece a sabedoria de Deus. Paulo disse, visto que na sabedoria do mundo, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Não, claro que não. Se conhece a Deus pela sabedoria de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, deve-se haver grande cuidado, principalmente falo, né, jovens, né, diante de toda essa gama de conhecimento natural. Que se aprende, é natural que se aprenda, talvez seja até necessário para ser um bom profissional. No entanto, há uma linha muito tênua, irmãos, entre o saber desse mundo e a arrogância. entre o saber desse mundo e insurgir-se contra o conhecimento de Deus, entre o saber desse mundo e não ouvir mais o conselho da palavra de Deus. Há uma linha muito tênua mesmo. É muito fácil o coração se ensoberbecer. Muito fácil. Principalmente que os mais velhos já não vão acompanhando mais, né, o conhecimento desse mundo. E como o conhecimento desse mundo é galopante, a impressão que dá é que os mais velhos vão ficando para trás. Quanto à ciência desse mundo, talvez sim. Se der um celular do último tipo agora, eu não consigo mexer. Mas um menino de 15 anos, ele sabe tudo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é nos enchermos do Senhor Jesus Cristo. Nos enchermos da graça, da verdade. Sermos pessoas de oração, pessoas de temor, como Timóteo. Diz que Paulo o levou com ele. Timóteo tinha 16 anos aproximadamente, 16 anos. Davi foi ungido, a primeira unção, primeira, segunda, terceira. Primeira na casa dos seus pais, segunda, Judá, terceira e todo Israel. A primeira diz que ele tinha aproximadamente também os 14, 15 anos. Entre a primeira e a terceira, entre as duas outras que houveram na vida dele, houve um período praticamente de 16 anos. Mas ele se encheu do Senhor, novo, se encheu do Senhor. Jovens, esse é o diferencial de vocês para essa geração. Não é o tanto que vocês vão correr mais do que os outros, diante da sabedoria desse mundo, mas é o tanto que vocês vão se encher de Deus. Porque o mundo não quer saber do Senhor. E nunca despreze os conselhos dos mais velhos, jamais. Aliás, é arrogância desprezar conselhos dos mais velhos. É muita arrogância. E, irmãos, nem pensar porque ia pregar tudo isso aqui. Meu Deus. Então, Atos capítulo 7. Aqui, na experiência de Moisés, verso 20. Há três períodos na vida de Moisés. Moisés viveu 120 anos. O primeiro estágio, ele se enche de toda a sabedoria e ciência do Egito. O segundo estágio, ele então mata o egípcio, é descoberto, foge, fica 40 anos. Eu falei um dia até no deserto, Deus me julgou, corrigiu a gente, falou atrás do deserto, né? Sim, se colocou. Quero colocar corretamente aqui. Perdão, irmãos, eu disse que ele ficou no deserto, ele fica atrás do deserto. E 40 anos ele passa ali se esvaziando. Depois, 40 anos, ele viu o Senhor fazer as coisas. Então vamos ler. Atos capítulo 7, verso 20 diz: nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso, olha... E era poderoso em palavras e obras. Mas por que ele era poderoso? Diz aqui: ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E tendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés. E esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E aqui diz: e completados 40 anos. Então, os primeiros 40, se enchendo de toda a sabedoria do Egito. Os outros 40, sendo esvaziado atrás do deserto. E depois, E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor do deserto, do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei. Agora o Senhor estava o enviando. Enviar-te-ei ao Egito. E a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Porém, quando nós lemos a história lá, há um contraste nessa primeira fase aqui de Moisés, que foi instruído em toda a sabedoria, era poderoso em palavras e obras, isso inicialmente. Depois, quando ele foge, é esvaziado pelo Senhor, o Senhor aparece a ele, e o Senhor o envia, e ele fala: Senhor, eu não sei falar. Onde foi aquele homem? Onde estava aquele homem que era poderoso em palavras e obras? Aquele Moisés, ele foi esvaziado. Deus nunca vai usar, irmãos, uma pessoa cheia de si, nunca vai usar uma pessoa com sabedoria humana, ou que seja poderoso no seu vocabulário, ou que seja poderoso em conhecimento de coisas naturais, e muitas vezes até poderoso em conhecimento bíblico. Porque a obra de Deus, o reino de Deus, não consiste em palavras. Há muita gente que conhece muita coisa da palavra de Deus. A questão não é isso, irmãos. Precisa-se de graça para se achar a vida da palavra. Precisa de graça para que nas Escrituras encontremos Jesus. Precisa de graça, e a graça traz revelação. A graça traz revelação de Jesus. Uma palavra que tem vida é uma palavra onde Jesus esteve nela. É diferente de um apanhado de letras, de conhecimento bíblico. Fazer uma pregação é a coisa mais simples que tem. É só dar um tema, tem que ter um começo, um meio, um fim, linkar esse verso com aquele, né? Se você conhece a Bíblia, você então pode fazer apanhado de versos e montar uma pregação. Isso é a coisa mais simples, irmãos. Mas isso não é pregação. Isso não é conhecimento. Jesus não aparece ali. A graça que nos dá condições de ver Jesus das Escrituras. Bem-aventurados são aqueles que encontram o Senhor Jesus nas Escrituras. Se vocês, eu creio que alguns irmãos já leram aqui, quando nós lemos aquela coleção do McIntosh, o Pentateuco, é impressionante como aquele irmão encontra Jesus nas Escrituras do Velho Testamento. A gente está lendo o Velho Testamento, parece que a gente está lendo o Novo. Ele tem tanta graça para ler Êxodo, Gênesis, Números. A gente parece que está lendo o Novo Testamento, porque em tudo ele acha Jesus. Que lindo isso, irmãos. Que tremendo isso. Em pensar que as Escrituras, num coração arrogante, ela é usada para se mostrar a performance do homem. Imagine uma coisa dessa. Eu lembro de um testemunho, eu não lembro quem contou, mas eu lembro do testemunho que disse que tinha uma empresa onde tinha 400 funcionários, e aí o dono, ele era cristão. Então tinha meia hora de café à tarde, 3 e pouco da tarde, parava, meia hora de café, depois seguia a jornada de trabalho. E como o dono da empresa era cristão, ele pediu para um irmão ministrar uma palavra, porém essa palavra era meia hora de café. Ele pediu para os funcionários 10 minutos. Então eles teriam 20 minutos de café e 10 minutos de palavra. Só 10. E ele convida então o irmão, e esse irmão teria só 10 minutos para ministrar. 10 minutos. Só 10 minutos. E diz que esse irmão, ele era muito tímido. Muito tímido. Mas ele concordou. Ele foi. Quando ele chegou lá, a empresa parou, todos sentados, ouvindo. Ele tinha 10 minutos, criteriosamente, ele tinha que usar 10 minutos. Diz que ele só leu, irmãos. Se baixou a cabeça, começou a ler um salmo. Começou a ler, foi lendo o salmo. Não lembro o salmo que foi dito que ele leu. Ele foi lendo. Quando ele acabou de ler, não deu os 10 minutos. Ele abaixou a Bíblia, fechou a Bíblia. E quando ele levantou o rosto, diz que haviam vários funcionários ajoelhados. Ajoelhados. Chorando diante de Deus. Tamanha era a graça que saíra daquele irmão. Ele não precisou de meia hora, não precisou de uma hora. A graça fluiu. Ele não explanou, ele não explicou nada. Ele só leu um salmo. E a graça do Senhor veio. O Senhor fluiu através da vida dele, através do Espírito Santo. Isso é graça, irmãos. Isso é pregação. O vaso tem que estar completamente vazio para que Deus possa se utilizar dele. Se não houver esvaziamento, se não houver humildade, irmãos, não existe graça, não existe vida. E nós vamos nos encher de conhecimento que não vai nos levar para lugar nenhum. Aliás, há muita gente que gosta de certos tipos de sermões, cheio de enfeite, de coisa, onde o povo é criado numa plena soberba. Porque todo sermão que não se encontra Jesus, não podemos considerar que aquilo é do Senhor. Que a graça e a humildade sempre faça Jesus ser visto, Jesus ser glorificado, Jesus ser exaltado. Antes da maior graça, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Graça aos humildes. Quando ele orando ao Pai, ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os humildes. Os humildes são os pequeninos. As revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Isto é, está nas mãos de Deus revelar as coisas de Deus aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os vazios em si mesmo. O cheio já está cheio, irmão. Não precisa dar nada para ele. Deus também não vai fazer isso. De jeito nenhum. Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. A verdadeira sabedoria está escondida, mas ele revela para os simples. Quem são os simples? Os humildes. A humildade não é nossa, irmãos. A humildade que está em você e em mim é do Senhor Jesus Cristo. Por natureza, nós somos arrogantes e soberbos. É só a graça que nos mantém na humildade. É só a graça que nos mantém debaixo da humildade de Jesus Cristo. É a humildade de Jesus Cristo que está em nós. Um outro texto, eu vou encerrar aqui. Isaías capítulo 6, também conhecido o texto. Verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas Isaías narra dizendo: no dia em que morreu o rei Uzias. Lá em Crônicas capítulo 26, 2 Crônicas, mostra quem foi o rei Uzias. E é interessante que ele foi um bom rei, ele não foi um mau rei. Começou a reinar, se não me engano, aos 16 anos, e 55 anos, se não me falha a memória, ele reinou. Então reinou muito bem, fez o que era reto diante do Senhor, caminhou muito bem perante Deus. No entanto, quando o seu nome estava engrandecido, ele faz algo que ele não deveria fazer. Vamos ler lá. Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas. Isso. Verso 1 diz: Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos, falei 55, né? Rei por 3. E 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinham lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíram à guerra em tropas segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Meseias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, eram 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens, que fazia guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estiveram nas torres, nos cantos, para atirar em flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. Ele disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, saí do santuário porque transgredistes e não será isto para honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto do incenso. Misericórdia, irmãos. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Que coisa terrível! Veja, no caso de Uzias, por isso que ele está colocado lá em Isaías, de uma forma negativa. Disse Isaías, no dia em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias prefigura a arrogância, a altivez. E agora veja, irmãos, dentro desse contexto que nós lemos, dentro de um trabalho tão tremendo e tão maravilhoso que Deus foi com ele, foi Deus que fortificou o seu serviço enquanto ele estava fazendo conforme o Senhor. No entanto, o seu sucesso, a sua bem-aventurança, sem ele dar a honra para Deus, fez com que ele ousasse fazer aquilo que ele não deveria fazer: queimar incenso, o qual não era ofício dele, não era do encargo dele. E é interessante, né? Os seus amigos tentaram impedi-lo. Por isso, irmãos, nunca despreze conselhos. Nunca despreze conselhos. Por mais que você está sendo bem-aventurado no seu serviço ou no seu caminhar comum como crente, escute os conselhos. Aqui, vários irmãos tentaram impedi-lo, mas ele diz aqui que ele não, além dele não ouvir, ele se indignou ainda. E por que a testa? Por que a lepra lhe saiu à testa? Porque ficou algo visível para todos verem. Se saísse uma lepra nas costas, então a roupa ia cobrir. Se saísse uma lepra nas pernas, a roupa ia cobrir, né? No peito, a roupa ia cobrir. Mas ficou bem evidente na testa. Então ele é excluído da casa de Deus. Veja o que causou a exaltação. Por isso que a soberba vai ser sempre um inimigo perpétuo. Sempre. Sempre, irmão. Sempre. Nunca vamos poder desprezar esse inimigo. É pior que o diabo. Ainda que seja uma propriedade do diabo, passou a ser uma propriedade do homem. Vai ser sempre um inimigo. Sempre, sempre vai ser um inimigo. Não entregar a honra e a glória a Deus é uma tentação. É uma tentação. 52, né? 52 anos, um ministério em ascensão, imagine. 52 anos sendo bem-aventurado. 52 anos o nome dele sendo espalhado como bem-aventurado. O que ele deveria fazer? Humilhar-se. Quanto mais Deus usa alguém, mais humilhadamente a pessoa tem que se colocar diante de Deus. Quanto mais Deus o usa, mais humilhação, mais quebrantamento, mais quebrantamento. Há alguns casos, irmãos, que Deus tem que colocar até um espinho na carne, né? Paulo é um caso desse. Paulo é um caso desse. E diz que ele não foi mais curado da lepra. Ele morreu daquela situação. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós estamos também servindo o Senhor. E que o Senhor encontre em nós quebrantamento e humilhação. Que tudo que possamos fazer para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo. tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Ele vos, né? Vos exalte. Qual é o tempo que Deus leva para exaltar alguém? Diz que é um tempo. Sabe qual é o tempo, irmãos? O tempo, quando uma pessoa se humilha, diz: humilhai-vos, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Qual é o tempo que Deus exalta o homem que se humilha? O tempo é quando Deus acha o seu lugar dentro do homem. Então, se Deus achar o seu lugar dentro do homem, esse é o tempo que Deus vai exaltar. Que Deus nunca vai exaltar um soberbo. E Deus nunca vai exaltar uma pessoa que se humilhe e não fique na humilhação. O homem que se humilha e permanece na humilhação, então o Senhor começa a habitar na sua vida. A soberba começa a sair. O lugar de Deus foi conquistado. Então o Senhor pode livrá-lo daquela situação, ou prover alguma situação que por razão ele está ali diante de Deus. E também, irmãos, nós não devemos exercitar isso só quando estamos em alguma adversidade. Que a humildade, ter um coração humilhado diante de Deus, seja isso em nós todo o tempo. Em todo o tempo. Que sejamos guardados e estejamos nesse lugar de segurança. Esse é um lugar de segurança. Talvez é o lugar mais seguro que o homem deve estar, é humilhadamente perante Deus. Esse é um lugar de segurança. Amém, queridos. Glória a Deus. Só queria citar aqui também, eu não quero prolongar, né? Mas também ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo de humildade que Ele deu, entregando a sua vida e servindo. 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 Servir com um coração puro e sincero também é exercício da humildade. Encerro com essa palavra. Amém, Senhor. Muito obrigado. Nós nos humilhamos diante de Ti nessa tarde. Essa tarde é uma tarde muito séria, Senhor. Muito séria, Senhor. Muito séria, Senhor. Porque temos visto pessoas morrer por causa da soberba e da arrogância. Temos visto ministérios de Deus preciosos indo por água abaixo, Senhor. Porque aqueles vasos não souberam lidar com o ministério, com o serviço de Deus nas suas vidas. E por isso, querer tomar a preeminência, a honra para si, reprovaram-se. Outros, na sua arrogância, semearam muita coisa e por isso tiveram grande prejuízo, Senhor. Enfermidades terríveis, coisas terríveis, não para si somente, mas também para seus parentes, seus filhos, sua esposa, sua família. Meu Deus, que nós como homens, independente da idade, todos nós que estamos aqui, possamos, Senhor, sermos pessoas conforme o Teu coração, Senhor. E guardarmos as nossas casas, ministrando humildemente, Senhor, que é o que o Senhor deseja de nós, que caminhemos humildemente diante do Senhor. E em tudo, Senhor, absolutamente tudo, nas coisas mais simples, possamos sempre dar o reconhecimento, a honra, o louvor, a glória totalmente para Ti, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo a Ti. Nos entregamos a Ti. E nós, Senhor, nós sabemos que não habita bem algum. O único bem que habita em nós és Tu mesmo, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado ao único Senhor, Deus dos céus, e a Jesus Cristo a quem Tu tens enviado. Nós nos rendemos, Senhor, a Ti. E Te damos graça, e louvor, e reconhecimento. Amém, Senhor. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Amém.